Final gigante, palco minúsculo. Nem Mineirão, nem Independência. O Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, foi a escolha da Federação Mineira de Futebol para sediar o primeiro campeonato mineiro feminino da história. Mas o que vai entrar mesmo na história será o descaso da federação com o futebol feminino e desrespeito com as mulheres. Vergonha, indignação e desânimo. Esses são alguns dos sentimentos que tomaram conta de todas nós. E como diz a mensagem publicada em massa por pessoas que compartilham dos mesmos sentimentos, abre aspas. O que queremos de imediato é a mudança do palco da final. Mas a mudança a longo prazo é a de mentalidade. Não podemos aceitar migalhas, principalmente da Federação Mineira de Futebol, que é a entidade que deveria cuidar do esporte em Minas. Hashtag MudaFMF. Fecha aspas. Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 64 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
E aí, pessoal, voltamos depois de uma semana de ato, depois de dois episódios maravilhosos sobre o racismo. A gente está evitando falar do futebol masculino porque eles não merecem. Aquele bando de filha da puta não está merecendo um segundo do nosso tempo aqui no podcast. E a gente vai falar de quem merece e do que precisa. Ter uma discussão maior, que é o futebol feminino. Não sei se está todo mundo sabendo, porque eu estou na final, junto com a América, no primeiro campeonato feminino, E havia uma expectativa da Federação Mineira de voltar atrás numa posição, de mandar esse jogo único, né, que é a partida final, que é uma partida única. Estava previsto para ser o teste, aí houve um movimento de torcedores pedindo um palco digno para o que significa essa final. Então, que fosse no Independência ou que fosse no Mineirão, a gente está aqui com a Renata Pato, depois ela vai. Todo mundo já conhece a Renata, já participou aqui, já é uma freguesa nova, antiga nossa aqui. Ela foi uma das pessoas que liderou esse movimento, ela vai falar mais sobre isso. Então, assim, a gente pediu para a federação, para os clubes, para todo mundo, para todas as entidades envolvidas, de repensar e colocar essa final maravilhosa, histórica, num estádio de verdade. Com um palco com maior capacidade pública, né? Já que o SESC só comporta 2.000 pessoas. E na segunda-feira veio o veredito da Federação Mineira, mantendo o local. Depois mesmo no estado da Alterosa, do SESC, mudou a data, mas o local permaneceu o mesmo. E é sobre esse caso da Federação Mineira, e também a gente vai falar da campanha do Cruzeiro até o final, e um pouquinho também da trajetória aí desse time novo que surpreendeu todos nós. Sobre tudo isso a gente vai falar no podcast hoje. Eu queria começar com a Renata. Renata, para quem não conhece a Renata Paz, quem é a Renata Paz?
Olá, pessoal. Bom estar aqui de volta, né? A última vez que eu tive aqui, a gente estava falando sobre futebol feminino também, foi na Copa. Se você não me conhece, vai lá, @ Renata Paz, e leia as besteiras que eu falo sobre futebol lá no Twitter. Pois é, assim, o sentimento é aquele famoso meme, né, que a gente fica decepcionado, mas não é surpreso, porque a verdade é que a gente não espera muita coisa da Federação Mineira, né, que é como alguém disse no Twitter, é Federação Masculina de Futebol, né. Desde o início, assim, a gente já viu que as coisas poderiam dar errado, porque talvez tenha sido o único envolvido que não abriu nem diálogo com o movimento, né? Quando a gente começou com o movimento, que surgiu, na verdade, assim, eu fui para São Paulo, assisti a final do Corinthians e São Paulo lá, e foi incrível, foi maravilhoso a organização do evento, tudo assim, foi bem legal, a torcida abraçou a causa, tava lotado, né? Inclusive o maior público entre clubes do feminino no Brasil. E aí eu cheguei e falei assim, cara, não é possível que a gente não consiga fazer algo decente aqui pro final feminino, sabe? A grandeza dos times envolvidos tá no mesmo nível dos que estavam em São Paulo. E depois, aí eu comecei a procurar as meninas do Joga Amiga para saber o que a gente poderia fazer, como é que a gente poderia se movimentar em relação a isso. E aí o Mineirão abriu o diálogo com a gente quando eu procurei eles. Eles me convidaram para ir lá conversar sobre a situação e eles se colocaram completamente disponíveis. Inclusive que uma das alegações da federação desde o início era que a proposta do Mineirão era inviável. E a gente questionou isso desde o primeiro momento, porque a resposta do Mineirão era que eles ofereceram tudo e a justificativa da federação, em geral, era que não tinha dinheiro e que era inviável, mas não pra gente. Ela falou isso em notas oficiais, né? Com a gente mesmo, nunca foi aberto o diálogo. O Cruzeiro, eu cheguei a contactar algumas pessoas lá dentro, mas pela situação do clube, parece que eles também não estão fazendo muita questão de muita coisa no feminino. E, assim, o único mesmo que se colocou disponível a comprar a briga foi o Mineirão. E aí, assim, desde o primeiro momento eu já estava pensando assim, cara, a gente vai brigar, mas eu duvido que a federação vai fazer alguma coisa, porque não existe nenhum movimento em prol feminino, né? A verdade é essa, assim, tudo que está sendo feito hoje é meramente obrigação da CBF, da Conmebol. Não é nada espontâneo dos clubes e nem da federação o que está sendo feito. Inclusive, assim, eu vejo que o Cruzeiro montou esse time e eu acho que eles consideram até um problema para eles, porque deu muito certo. Talvez seria melhor se não desse tão certo assim, né? Porque...
Gente, boa observação.
É, porque fica muito mais fácil, né? Falar assim, ah, não, mas o time é ruim, e, ah, não tá indo pra frente. Aí, tipo assim, pô, tem a Duda, tem a Micaela sendo convocada, torcida querendo.
A cobrança
querendo.
Vai ser muito maior.
Lógico,
em cima, né?
É um problema pra eles isso.
Aí, quando foi montado também, a confusão do time não existia ainda, né? Não tava esse lixo todo que tá agora, né?
Pois é, era uma situação diferente, né? Era um momento diferente. Mas a verdade é que, assim, que eu vejo, eu não tô dentro do clube, não sei, mas é uma visão de fora minha. Parece que eles simplesmente criaram por obrigação, entregaram na mão da Bárbara e falou só, faz o que você quiser com o clube. E todo o mérito do que a gente tem hoje é dela. E ela, com certeza, tá fazendo tudo que pode da melhor forma possível, só que ela não tem força nenhuma perante o clube, né? É como eu tava conversando, acho que com a Isabela, eu lembro muito do Sada no início, que era só um nome, né, Cruzeiro Sada. E aí foi ganhando, foi criando um problemão dentro do Cruzeiro e hoje tem que ter uma estrutura grande para suportar os atletas lá. Hoje já é um time de ponta. E eu espero, pelo menos, que o feminino consiga construir essa carreira que o Sada também, que no início teve muito problema. Gente, eu lembro de uma vez, eu era sócia do clube. E aí eu cheguei lá de manhãzinha para nadar. Os caras, bem no início, os caras chegando numa van fodida, toda arregaçada. Eu falei assim, não é possível que os caras transportem o pessoal nessa van, sabe? Que era totalmente isso, era totalmente sem investimento e tal. Agora, o time vai ganhando força e não tem como, né? Vai exigindo investimento. É, eu espero, pelo menos, que o feminino comece a exigir também esse investimento para se manter. Tomara que seja um problemão mesmo. Quero mais é que seja um problema mesmo pro Cruzeiro, pra FNF, pra quem segue, quem for, assim. E a gente vai brigar até o final para poder... Afinal, não vai ter jeito mais, mas eu acho que pro ano que vem a gente consegue criar força, sabe? E começar a exigir organização desde o início, começar a exigir coisas que não vai ter, eles não vão ter justificativa de prazo, porque agora era que não tinha mais tempo para resolver muita coisa, porque deixaram para a última hora, né? E aí a gente começar a exigir coisas bem antes, e exigir participar das tomadas de decisões também, porque a torcida é o que move não só os times, mas que move o esporte também. Hoje o Cruzeiro lançou a campanha lá de esquece tudo e vem, mas é muito fácil pedir pra gente esquecer tudo quando a gente é tratado da forma que eles tratam o torcedor, né? E a gente vai, não é isso, a torcida é apaixonada pelo clube e é meio sem vergonha mesmo, mas a gente tem que ter uma contrapartida também, a gente tem que ter o mínimo de respeito da instituição pra continuar indo. Eu espero que a torcida do Cruzeiro comece a exigir do clube as contrapartidas da gente estar lá apoiando eles.
Eu falei que não ia falar do masculino, não, mas essa campanha Esquece e Vem, assim, é brincar muito com a nossa inteligência, né?
É chamar todo mundo de corno, mano, sabe?
Patética.
É assumir que a gente é corno mesmo, velho. Sabe, eu não vou vou nem entrar nesse. Eu usei esse negócio pro feminino porque, assim, eu acho que chega até a ser desrespeitoso, sabe? A gente tava lá pedindo pra conversar com o Cruzeiro, pedindo... É muito pouco, sabe? Era muito pouco esforço para um clube como o Cruzeiro levar essa final pro Mineirão. Se tivesse alguém ali dentro querendo mesmo de verdade fazer isso, conseguiria. Porque é investimento de, sei lá, no máximo 40 mil reais, sabe? O que é isso para uma instituição como o Cruzeiro e como a América e com a Federação junto? A Federação recebe dinheiro de tudo. Tudo que envolve esporte, futebol em Minas, ela recebe dinheiro. Ela quase inviabilizou o Campeonato Mineiro cobrando taxa dos clubes para participar. E a única partida que ela vai ter gasto seria com essa final. Ela vai me falar que não tem dinheiro? A vantagem de pedir é a prestação de contas de todo o campeonato para saber onde foi o dinheiro, então, que eles receberam para poder fazer essa final. Porque falar que queria que fosse tudo de graça... Não existe isso. O Mineirão é um estádio que é controlado por uma concessionária. Errado ou não, ela é controlada por uma empresa privada. Abriu mão da parte dela. Claro que eles não são bonzinhos, porque isso ia trazer muita mídia e ia trazer muitas coisas para o Mineirão também. Por isso que eles abrem o espaço, né? Porque eles são coitadinhos nessa, não. Mas eles enxergaram um potencial ali. Agora, falar que 40 mil a Federação Mineira não tem 40 mil para fazer um jogo... que o Cruzeiro não tem, que o América não tem, por isso vai jogar no Sesc. E a condição do Sesc, o problema nem é só caber 2 mil pessoas, o problema é acesso, o acesso lá é terrível, não sei pra quem não é de Belo Horizonte.
A estrutura é ruim.
A estrutura é terrível, a torcida fica no sol o tempo inteiro, a estrutura pra imprensa é terrível, pra transmissão do jogo é horrível, qualquer coisa, sabe? É um estádio...
Esse banheiro naquele lugar, você tem que andar não sei quantos quilômetros pra chegar no banheiro.
É um estádio de pelada de clube de fim de semana, gente. Sabe? Isso aí é inadmissível que isso aconteça com o futebol profissional feminino. É um descaso, é um desrespeito, não só com a torcida, mas com as atletas envolvidas, sabe? Que são atletas federadas. São federadas, elas estão pagando ali a federação pra estar ali também, sabe? A federação deveria representar elas. Representar o direito delas. E não é isso que aconteceu, é totalmente o contrário. Parece que eles estão fazendo um favor imenso de ter um jogo para elas jogarem, sabe? É revoltante, é desestimulante da gente que gosta de futebol, que tenta lutar para as coisas melhorarem, dá vontade de desistir e falar assim, quer saber? Nem acompanhar, eu quero. Mas, assim, eu não vou desistir e eu não vou deixar de ir no final também em respeito às atletas. Eu acho que a gente devia lotar o Sesc no dia 7, dar todo o apoio que elas precisam dar, mas também protestar. Protestar contra a Federação, protestar contra o Cruzeiro, protestar contra a América, contra o Atlético também, porque o Atlético não está envolvido na final, mas o descaso do Atlético com o time feminino também é terrível. Eu acho que talvez dos clubes grandes envolvidos é o descaso e o desrespeito maior que a gente viu, né? Deles mandarem os jogos de portões fechados dentro da cidade do Galo, sabe? Isso é o primeiro Cruzeiro e Atlético da história, o feminino foi sem torcida. É revoltante isso.
Nada mais humilhante do que isso.
É muito humilhante, exatamente. É humilhante.
Se eu fosse jogador do Atlético, eu mandava esse povo enfiar essa camisa, vocês sabem onde, né? Porque não faz sentido. Não faz sentido o que essas diretorias, tanto de América, de Atlético e de Cruzeiro, têm feito com essas meninas. Não faz sentido.
Eu fico assim, eu fico até... Não dá pra julgar elas aceitarem essas coisas, porque, tipo assim, elas estão recebendo o básico.
Sim, não. As mulheres não têm nada a ver com isso, não. Eu falo que, assim, a culpa desse descaso... Porque, vocês que já falaram da federação aí, mas eu só queria pontuar o seguinte... Essa semana que passou, a federação fez uma festa de lançamento para o Campeonato Mineiro Masculino 2020.
Tudo bancado pela federação.
Tudo bancado pela federação. Ah, tem patrocinador. Até parece que o patrocinador ia bancar tudo, né?
Não, mas aqui, tem patrocinador para isso, mas eles vêm falar que eles não estão viabilizando a final porque não conseguiram o patrocinador.
Tentaram
Pois é, exatamente. Isso aí, assim, é aquela desculpa de última hora, né? Porque, assim, eles já deram várias desculpas, eles... E nenhuma delas foram, tipo assim, eu propus sentar a torcida, o pessoal do movimento, o Mineirão, os clubes, mas ninguém me respondeu. Igual eu tô te falando, assim, a única pessoa que me chamou pra conversar foi o Mineirão, a pessoa, né? A instituição do Mineirão. O Cruzeiro, eu tive algumas respostas, mas muito jogadas, e tipo, ai, vamos tentar, mas tá difícil por causa do momento do time. Como se o time girasse em torno unicamente do futebol masculino. É isso que eu acho, que o Cruzeiro, ele esquece que ele é uma instituição esportiva muito maior do que só o time masculino.
Ele não é um clube, ele é um clube.
Ele é um clube, exatamente, e que deveria ter departamentos para cuidar de determinadas coisas. É como se fosse, sei lá, uma estrutura de uma prefeitura, cada um. Cuida do seu ali. E aí a Bárbara cuida do feminino. Ok, mas a Bárbara tem autonomia para decidir alguma coisa pelo clube? Não tem. E aí você não tem essa figura que ela pode chegar e definir. Então, se tá tudo na mão dela, ela deveria ter o poder de decidir aonde o clube vai fazer a final. E aí chamar a federação e falar: o Cruzeiro não quer aceitar o SESC. Juntasse com a América e fizesse uma campanha por independência. Por que não é independência? O América detém o mando lá na independência, ele conseguiria levar. O grande problema, que eu acho que além da omissão dos times, é alguma coisa dentro da FMF que é muito maior do que só o investimento de 40 mil que eles não têm, entre aspas, dinheiro para fazer. Para mim, é muito mais uma questão política interna, vários fatores que levaram eles a decidir por isso. Porque não abrir o diálogo, não tentar e nem abrir a possibilidade de fazer isso, nem que sequer cogitar, para mim é muito estranho. Para mim não me convence que é meramente financeiro.
Vocês sabem o que interessa no Cruzeiro? É bocha. Naquele clube lá tem gente para cuidar da bocha, mas não tem gente para cuidar do futebol feminino. É, gente. Pergunta lá, vai lá na sede e pergunta quem cuida da bocha. Na mesma hora tem alguém que busca patrocínio. É só pesquisar. Sabe? O Cruzeiro hoje é um time amador. Amador. Destruíram com o clube. Hoje é um clube amador. E doa quem doer. Sei que tem gente que às vezes pode escutar e não pode gostar. É. Não existe nada no Cruzeiro hoje que funcione. Nada. Nada no Cruzeiro hoje funciona. Então, é revoltante, sim, a gente vê a situação do futebol feminino e o pouco caso. Ah, porque o masculino tá pra cair. E daí se o masculino tá pra cair? Simplesmente acabou tudo. Acabou tudo. Agora, a bocha funciona, eu tenho certeza. É uma vergonha. Esse clube é uma vergonha. O Cruzeiro hoje é vergonhoso. A verdade é essa. Porque se a gente fosse aqui desabafar e falar sobre tudo que a gente pensa, a gente pode perder a razão. Mas é uma vergonha esse clube hoje. Não tem comando, né? Jogaram futebol feminino às traças da Bárbara, que fez um baita, que está fazendo um baita trabalho, que garimpou como ninguém. Mas hoje é isso aí, sabe? Eu não me conformo de ver uma final de campeonato no SESC. Desculpa, pra mim é inaceitável. É de qualquer um se indignar. E eu acho que os clubes da capital, América, Cruzeiro e Atlético, deveriam sim ter se unido e ter ido na federação. Mas para eles também não é interessante. O Atlético vive um momento difícil, só não está para cair, e o América está disputando para voltar para A, né? Mas enfim, absurdo, absurdo.
Gente, tem jogo do América profissional, principal, que não dá, sabe? não dá público. Os caras estão de brincadeira com a gente. É duvidar muito da capacidade da gente de entendimento, sabe? Não é uma desculpa plausível, não é. Não colou, não tem, sabe? Não tem justificativa que possa falar que, não, que esse jogo vai ser no Sesc por isso. Não tem.
Bobear o sub-8 do Cruzeiro masculino, joga no Independência. Se tiver um jogo pra acontecer, bota no Independência. É o que a gente comentou lá aquele dia, né, Renata? Eles cagam pro futebol feminino. É impressionante. Pode fazer o que quiser. Pode, acho que ser campeão mundial antes do masculino. É bem capaz de simplesmente foda-se, sabe?
Acho que a gente até pode avançar aqui na pauta, falando do Cruzeiro e do Itatinga, pegando a bicha aí que a Isabela colocou. Era uma semifinal. Jogaram essa semifinal pra Toca 1, que tem estrutura, né? Se o Sesc já não tem estrutura, Toca 1 tem muito menos. E aí tava um dia super nublado aqui, começou a chover, escurecer super cedo, não tinha refletor, sabe? Não dava os 10, 15 minutos do... Os 10, 15 últimos minutos do jogo, não dava pra enxergar mais o jogo, sabe? Olha isso. O campo já não é grande coisa. A arquibancada cabe o quê? 300 pessoas lá?
E uma chuva absurda, que não dá nem pra você se esconder, porque se você se esconde debaixo da árvore, você corre o risco de morrer, porque um raio vai atingir a árvore. É. E assim...
Renata e Isabela falam com propriedade que elas tomaram banho, né?
Exatamente. Tomamos um banho e assim... Aí teve uma pessoa lá na arquibancada que começou a gritar, falando, né, que federação, que absurdo. E é um absurdo! É um absurdo você colocar uma semifinal de um campeonato pra ser disputado na Toca 1. É simplesmente surreal. Deveria sim ter se disputado no Independência. Não é nem lá no Sesc. O Sesc não é pra isso. E a gente não tá aqui pedindo favor, não. Pelo amor de Deus. A gente tá pedindo só respeito. Como a Renata já falou, essas mulheres são federadas. Elas não são amadoras. E trata como se fosse. E ninguém faz nada. Entendeu? A federação que deveria... conversar com os clubes, que deveria se organizar, valorizar o produto, para trazer patrocínio, para trazer mídia, ela está simplesmente andando para trás. E aí, quando a gente chama esse estado de provinciano, de machista, as pessoas não gostam, mas olha só o que a gente está presenciando. Vai me desculpar, mas eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva mesmo.
Isso tudo aí é fruto dessa... estrutura machista, misógina, né, de que o futebol é feito para homem, em que as meninas estão ali por mera obrigação mesmo, que os clubes e a federação têm que cumprir, né, a exigência da CBF e a exigência da Conmebol. Então, vamos fazer ali o básico, tanto que uma das respostas da federação hoje, que eu considerei, assim, mais absurda ainda, porque... tentaram colar que era só questão financeira e tal, mas aí apertados eles falaram, que a gente falou que eles prometeram que a final seria no Mineirão. E aí eles falaram que eles não estavam fazendo nada ilegal porque estava no contrato que eles poderiam decidir colocar no Sesc mesmo. Mediante contrato, eles não estavam fazendo nada de errado. E aí a gente só coloca, tipo assim, ilegal não é, mas é imoral, sabe? Existe essa diferença da legalidade e da moralidade. A federação está sendo imoral.
No futebol feminino, você vê Google Trends, as buscas, né, sobre jogadoras das seleções e a Copa Feminina também, né, teve um momento de interesse. Agora conta muito de tudo, né? A gente está aqui vivendo um grande momento do futebol feminino e a federação não quer participar dessa história.
Não, inclusive, assim, o que eles falam de questão de público, de que não gera renda, que não é lucrativo, aí e a gente sabe que não é verdade, porque assim, é só ter movimentação para isso. Essa final do Corinthians de São Paulo, Eu não vi, eu sei que deu recorde de audiência para a Sport TV, mas o primeiro jogo que foi no Morumbi, a transmissão da Sport TV bateu campeonato inglês da ESPN, sabe? Foi recorde de audiência na televisão. Então, assim, todos os argumentos caem por terra. Porque a partir do momento que se dá palco mesmo para que esse futebol acontecer, o retorno vem. Não tem retorno se você não quiser que tenha. Essa semifinal do Cruzeiro mesmo lá no Sesc, ou no Toca 1, você vê claramente que os caras não querem retorno. Porque não foi divulgado, não foi... A gente, né, a Isabela e eu ficamos até em dúvida, porque a gente chegou a ver no Twitter que tinha que levar um quilo de alimento, depois a gente não encontrou mais a informação. Então, assim, não teve divulgação, não teve planejamento, porque depois eu fui descobrir, eu até não sei, isso não é uma coisa oficial não, gente. Mas eu fiquei me questionando por que que esse jogo não tinha sido no Sesc. Porque todos os jogos do Cruzeiro foram de mando do Cruzeiro foram no Sesc. E aí o que acontece é que provavelmente alguém não agendou o Sesc. Porque eu fiquei sabendo porque uma amiga minha é jogadora de rugby e aí ela comentou comigo que no sábado ela ia ter um campeonato de rugby lá no Sesc. Aí eu falei, gente, sábado?
Esqueceram.
Aí eu fui aquela Nazaré, o meme da Nazaré fazendo os cálculos, eu falei assim, caralho, jogaram na Toca 1 o jogo do Cruzeiro porque provavelmente alguém vacilou e não agendou o Sesc pra esse jogo. Aí o rugby foi lá e...
seu planejamento, gente.
Ah, imagina isso e a chance disso ter acontecido é muito grande, porque não é possível que o futebol feminino ia perder para um campeonato amador de rugby, e não é fazendo do campeonato amador de rugby, mas é porque, tipo assim...
Se fosse uma questão de planejamento, mesmo se a partida do rugby tivesse sido agendada mais tempo, seria uma data para domingo, tem um jeito, né, de planejar melhor, não tem nada disso, então vamos mandar na toca...
Não tem esforço nenhum. Aí, tipo assim, ah, não, já tá agendado, não pode ser aqui, não. Ah, mete lá na Toca 1, então, sabe? Não esquenta, não, gente. Vamos botar isso aí em qualquer lugar, como do Fábio, bota dois chinelos.
Daqui a pouco você vai sair na rua e tá tendo uma rodada de campeonato.
É, isso aí, você falar de bota os dois chinelos fazendo gol ali na rua e bota os meninos pra jogar. É só isso que falta, sabe? Como é que as diretorias são tão amadoras que a torcida consegue se unir, mas os caras não conseguem ter o mínimo de maturidade para sentar num lugar e conseguir decidir algo, sabe? É impressionante isso.
Exato, é. Não, que era igual você falou, né? Junta os clubes envolvidos, pelo menos os quatro semifinalistas. E aí, gente, vamos dar mais notoriedade para o nosso futebol feminino, né? Uhum. Vamos pensar numa coisa legal. O Cruzeiro tá com um problema sério de imagem, pode ser um caminho aí...
Podia ser um escape, né, de aliviar as tensões da torcida. Eu acredito nisso muito.
Isso,
também.
Então pode aproveitar, assim, vocês apoiaram as meninas, agora é hora de apoiar o time masculino, sei lá, dá pra fazer uma venda casada aí com os times. O Atlético é a mesma coisa também, porque não tá numa situação muito confortável no masculino. O América, eu acho que pode também. Ah, a gente está voltando aí pelo título, né, das mulheres e o acesso no com os homens.
Dava para fazer.
O Patinho, não sei onde que sai o Patinho, mas enfim, dava para fazer um trabalho legal, se fosse do interesse deles, né? Não é.
A verdade é que o marketing do Atlético está morto, né? Vamos lembrar a fala do Calil, alguma vez falou que para que serve o marketing dentro do clube.
Calil, dele, que é assim, ah, o pessoal falou assim, não, o Cruzeiro vende ingresso pela internet, aí fala, ah, mas eu não tenho esse site. Nossa, o pensamento
está ali
até hoje naquele
marketing
do Atlético.
Ah, é isso, a gente tem que rir, porque é patético qualquer coisa, né? Que a gente... O Cruzeiro destruiu o marketing dele com essa direção nova. Eu acho assim, a diretoria anterior teve muitos erros e contribuiu para iniciar essa derrota institucional do Cruzeiro. Mas ainda funcionava, algumas coisas ainda funcionavam dentro do clube, sabe? Ainda tinha pessoas lá dentro que entendiam de determinados assuntos e que faziam as coisas funcionarem, né? O sócio foi isso, tinha um departamento de marketing que trabalhava sério, inclusive acho que um dos caras saiu, foi pro Fluminense, se não me engano. E aí chegou essa diretoria para destruir qualquer coisa que tivesse lá dentro funcionando, né? A minha ideia dessa diretoria era destruição mesmo, né? Terra arrasada. Porque por todas as críticas que a gente pode fazer das diretorias anteriores, nada se compara ao que essa está fazendo com a instituição Cruzeiro. Eu não digo nem de finanças, disso, porque todas elas têm, a gente pode questionar tudo isso. A derrota institucional dentro do clube, sabe? De mandar pessoas embora, pessoas que estavam lá dentro trabalhando há anos, fazendo as coisas funcionarem. E aí a gente está vendo o resultado agora, né? O nosso sócio, que talvez era um dos maiores do Brasil, hoje em dia tá com... só tem 6 mil gatos pingados lá, que eu acho que não vai durar também. Que é... quem tá lá ainda é porque o contrato não acabou.
Gente, meu sócio venceu agora em novembro e não renovou, tá? Então vão ser
5
mil.
Não, e eu tô escutando e tô pensando, inclusive, que desde que a gente começou o podcast, assim, a gente viu um dominó, né? E uma das primeiras coisas, inclusive, que vieram na minha cabeça... Dominó, eu quis dizer, um dominó de coisas erradas mesmo. Foi caindo uma pecinha, sabe? De cada vez. Foi derrubando tudo. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei, assim, agora pensando, foi justamente o sócio. O sócio mudou, algumas coisas a gente foi reclamando. Aí, daí a pouco, começou problemas mais dentro do time. Daí o trem só foi falta de comprometimento com a torcida, tudo que a gente veio contar de como que eles estão tratando torcedor quando fala de sócio, quando fala de camisa, quando fala de loja, e foi uma pecinha caindo atrás da outra e tá essa merda que a gente tá aí, que eu acho que já só falta uma, talvez, pra cair, que é a gente cair, literalmente, né?
Só falta essa última peça cair mesmo. E assim, e é por isso que eu me revoltei tanto, eu não conseguia abraçar essa campanha de esquece tudo e vem, porque se a gente esquecer tudo e a gente esquecer tudo que foi feito de errado, sabe? Eu acho que a gente não tem que esquecer, não. A gente tem que cobrar e a gente tem que mudar isso tudo que foi feito de errado. Pra mim, essa campanha ela é ofensiva até. Como
é aquela história, esquece tudo e vem o caramba.
Eu vou esquecer
porque na hora que...
O cara destruir o time, eu vou esquecer isso?
Pois é, aí fizeram tudo o que fizeram, você vê uma entrevista de um cara que é um dinossauro, que antigamente, a gente não pode negar, enfim, tudo que o Perrella fez pelo Cruzeiro, mas, né, ele é um dinossauro, hoje as ideias dele, é só a gente ver as entrevistas que a gente fica, meu Deus do céu, de onde você surgiu, de qual catacumba em que você estava nesse tempo, parece que te congelaram, essa campanha eu também acho ela muito ofensiva. E eu acho que, assim, tem que ser muito cara de pau. Ai, porque a camisa, acima de tudo, é a camisa. Porra, a camisa, caramba. É só a gente prestar atenção em tudo que tá acontecendo quando a gente fala de futebol feminino. É triste. Mas como a Renata disse, é terra arrasada. Cruzeiro hoje não tem nada. E como eu disse anteriormente, é amador. É um clube que a gente nem sabe como que tá, né... 2009 foi um desastre total. Não tá sobrando nada.
Podcast das Marias.
Vocês foram ver o Cruzeiro metendo 8-0 no Patinho. Eu queria saber mais como foi o jogo, porque eu não assisti, mas vocês estavam lá tomando chuva, mas apoiando o time feminino. Eu confesso que quando tem um placar muito largo aqui, eu fico com um sentimento bem confuso, assim, né? Eu fico feliz pelo Cruzeiro estar tendo um time forte, mas também esses placares aí fragilidade muito grande, né, dos clubes, e essa disparidade entre as equipes, enfim, né, mas um problema aí que a gente precisa considerar pensando em futebol feminino em Minas Gerais, no Brasil também, né. Mas eu queria saber de vocês aí, como vocês acharam o jogo, como foi?
Não, foi um bom jogo, eu também tenho esse sentimento de que a gente fica até meio constrangido, assim, né, com um placar tão elástico. Porque mostra isso mesmo, que mesmo o Cruzeiro com tanto descaso, uma estrutura de time faz muita diferença, sabe? E não tô falando que o Ipatinga não tenha dado estrutura, que, inclusive, é um dos quatro semifinalistas, eles foram o que mais deu um apoiozinho pra essa final aí. A gente tem uma amiga que é lá de Ipatinga, e ela conseguiu contato com a diretoria, eles se colocaram a favor também, mesmo meio já sabendo que o time talvez não poderia chegar, talvez tenha sido o clube desses quatro aí que mais deu abertura, que chegou a conversar com alguém do movimento, sabe? Mas é um time do interior, né, com pouco estrutura, com pouco investimento, e a gente vê essas diferenças em campo, assim. Eu consigo ver até o time do Atlético, assim, que acabou de montar, e eles pegaram a estrutura do Pro-Inter, né? E como as atletas evoluíram indo pro Atlético com uma estrutura de fisioterapia, fisiologias, né? Essa estrutura física de atleta mesmo começou a ser percebida dentro do campeonato, assim. E a estrutura do Cruzeiro também, a gente não pode negar, talvez junto com a América, ela é melhor, né? E a gente vê a diferença em campo, porque é nítido, né? Assim, o primeiro jogo foi 2-0, porque o Ipatinga fechou completamente a casinha, né? Era só defender. E esse jogo elas não podiam mais fazer só isso, né? Porque se fizesse isso, não tinha nenhuma chance. E aí também atacando também não ia ter também, assim, então é complicado. É aqueles jogos que a gente tenta analisar mais individualmente, assim, que não dá pra gente criticar o time do Ipatinga, né, que é um time que tá com uma estrutura bem inferior da do Cruzeiro, e a gente pode ver as atletas se tacando no Cruzeiro, né? Eu acho que é isso que eu consigo tirar do jogo.
Eu achei o jogo bom, assim. Eu até comentei com a Renata, mesmo com a disparidade entre Ipatinga e Cruzeiro, né? As jogadoras, elas têm muita dificuldade no começo do jogo, ficam muito nervosas, assim. Então, ao longo do tempo, passa os 15, 20 minutos, quando começa a tocar a bola e dá uma acalmada, aí você vê o quão técnico esse time do Cruzeiro é. Com jogadoras muito velozes, né? E a Duda como 10 mesmo, assim, como a maestra do time. Então, você vê a Miriam, depois a Vanessa entrou. É um time muito técnico. A bola é muito, assim, as jogadas são muito rápidas. Mas tem ainda essa dificuldade no começo do jogo, né? Foi assim contra o São Paulo, na final do A2. E foi assim ontem também que eu pude perceber. Mas é inegável, né? A disparidade de qualidade técnica e estrutura é... E olha que o Ipatinga ainda tem, né? Uma estrutura boa, assim.
Então... Não, é isso que eu ia falar, assim. Eu não achei que... Não é que o jogo tenha sido ruim, mas é que a gente não consegue analisar enfrentando um time mais fraco, assim. Tanto que eu acho que a gente vê muita diferença dos jogos... Do jogo de São Paulo, assim.
É, exatamente, porque aí foi um jogo mais difícil.
Aí a gente consegue ver exatamente como é que esse time tá. E assim, eu acho que esse jogo do América vai ser muito difícil. Não é um jogo fácil, não. Porque o América já tem uma estrutura, talvez, desses times o mais antigo, né? A Bárbara veio de lá, muitos jogadores do Cruzeiro também vieram do América. Então, você já tem
A própria Duda, né, veio do América.
Já tem uma vivência também, né? Tem a vivência, a experiência de...
Pois é.
De campeonato, de final, tem título.
Pois é, eu acho que vai ser um jogo bem interessante, assim. Eu tô ansiosa pra ver.
O América tem um jeito de jogar também interessante, né? É um time de muito porte físico. Eu não sei se tão técnico quanto o Cruzeiro. mas é um time de muito porte físico, assim, de, né, de muita imposição física. E aí vai ser interessante, numa final, ver como que o próprio Cruzeiro vai reagir, né? Se as meninas vão conseguir dominar essa ansiedade que é muito visível nos primeiros 15 minutos. E olha que o Cruzeiro, nesse caso do Ipatinga, tinha vencido o jogo, né? Então, vai ser um jogo muito bom para poder, pelo menos, saber, né? Até que, qual é o nível do Cruzeiro, de fato. Eu falo assim, porque no A2 o Cruzeiro também pegou times, né, não tão fortes, né? A final foi contra o São Paulo, então vai ser bem... Que é um time fortíssimo, né? Mas vai ser bem interessante essa final do Mineiro. Pena que poucos vão poder acompanhar, né? Graças à FMF.
Aí ficou assim, gente. 7 de dezembro, 5 da tarde, lá no CS Mundo Novo. Provavelmente, troca de entretenimento muito leite, né? Então, não tem, já está sabendo disso, só faltando menos de 24 horas para a realização da partida. Vai ser mais assim mesmo, né? Então, vamos. É longe, não tem estrutura, mas... O feminino merece essa nossa atenção. Dia 7 a gente se encontra lá. Antes de encerrar o podcast, eu queria saber se vocês todos estão preparados para a série B.
Tô.
Uai. Bom.
Preparada não, mas eu aceitei. Eu não tô preparada porque eu não sei como é.
Samantha aceitou.
Aceitei.
Se a Samantha aceitou, gente, acabou.
Ah, e eu falei com o Eduardo, eu falei, meu ano foi tão confuso, aconteceu tanta coisa, que futebol, olha, tá bom, nós vamos cair, vamos passar, ótimo, vai ser jogo sábado, terça, sei lá que porcaria de dia que é, tá ótimo. É isso, sextou, gente, paz e amor, entendeu?
Sextou.
Mas é isso, realmente, não tem o que fazer, aceitei, não tô gostando não, chateada, mas... É isso aí. Vai cair. É a última peça do dominó.
Eu ainda não caiu a ficha pra mim. Mas o sentimento que eu tenho é que merecemos. Se não cair, a gente vai ser muito sortudo, mas a gente mereceu cair. Essa diretoria mereceu cair. Esses jogadores merecem cair. Eu tiro talvez dois ou três desse elenco que não merecem isso. Se bobear um só, que é o Fábio, mas...
Eu ia falar
vamos
isso.
Vamos colocar o Henrique e o Léo junto também, que são caras que a gente vê que não entraram nessa pilha desses outros jogadores, né? Talvez pelo respeito à história do time, eu colocaria só esses aí que realmente respeitaram a camisa do Cruzeiro durante esse ano. E eu nem sou fã do Léo, não, tá, gente? Eu tô só falando porque eu acho que ele tem um respeito pela instituição. Mas mereceram, sabe? Talvez o Thiago Neves merece essa mancha na carreira dele. O Fred merece. Sempre defendi o Fred, mas ultimamente não existe defesa que se possa fazer sobre ele. Robinho, sabe? Edilson. Esses caras merecem. Esses caras merecem sair com a mancha na carreira deles. Merecem sair do futebol dessa forma. Eles não merecem, como é que fala, um apoio. Inclusive, eu acho que esse negócio da torcida apoiar, independente de quem tá lá, sabe? Não é isso, não. A gente não pode fechar os olhos independente de quem tá lá. A gente tem que tirar esses caras de lá, entendeu? A gente tem que lutar aí pra esse bando de... Nem consigo falar um adjetivo pra denominar eles. Sair do Cruzeiro.
Bando arrombado.
Sabe, é um bando de cupim, sabe? É cupim mesmo, que destruiu tudo que tinha por dentro daquele time e tá só a casca ali agora, que é a camisa do clube, é isso que ficou.
Ah, eu adorei cupim. Por que eu nunca xinguei ninguém de cupim?
Cupim, boa, Renata.
Achei ótimo.
Ser bandijas. Melhor possível. Sim, eu me conformei não me conformando, porque eu nunca imaginei passar por uma situação dessa. Nunca imaginei que de quem tanto eu já zoei, Fluminense, Vasco. Gente, nós fomos hoje 17º colocado. E assim, eu não me conformo. Eu não me conformo por tudo que eles fizeram. Entendeu? E tinha gente lá dentro que tinha condições de ter revertido isso. Porque nós somos torcedoras comuns. A gente não tem acesso a isso e a gente não tem condições de fazer nada. Nós não temos acesso. E aí vem um cara também querendo se fingir salvador da pátria, sabe? É cria dele, o cara que tava lá dentro era cria dele. Então, assim, eu fico bem triste. A verdade é essa. A gente merece sim. Quem foi conivente com isso merece também.
E
E
grande parte
tomara
da
que a gente.
torcida merece, porque grande
Sim,
parte da
porque.
torcida foi comprada.
Pois
Inclusive,
é.
essa campanha que está sendo aderida aí, para mim, não me engana. Todas as. Eu fui ver quem eram os influenciadores que estavam subindo essa campanha aí, é tudo aquela mesma coja.
Depois vem falar que não ganha nada do clube, que não tem benefício nenhum.
O pato da planilha lá da Globo tava levantando isso aí, que saiu do Twitter, que não sei o quê, voltou para isso.
E é um absurdo a gente pensar que alguns anos atrás, eu até fiz uma comparação ontem no Twitter, em 2011, gente, que a gente tinha um time pior do que esse, sabe? Os caras deram o sangue para não deixar o Cruzeiro cair. Eu sempre critiquei muito o Leandro Guerreiro, eu odiava o Leandro Guerreiro, achava ele horroroso, mas foi um dos que mais lutou, sabe? Roger, que eu achava um chinelinho, né? O cara deu carrinho, o cara correu. E o Charles, eu estava no jogo que o Charles implorou para a torcida parar de vaiá-lo, porque toda vez que a torcida colocou, ele colocava o pé na bola, ele chorou, gente. Sabe? E aí eu tenho que escutar Thiago Neves falar que ele é importante para o clube. Meu filho, você não é nada. Você não é absolutamente. Você não representa nada. Você é só mais um que vai passar por aqui e que, infelizmente, vai manchar a história do Cruzeiro. Robinho, cara, você não é nada. Fred, você é um bosta como qualquer outro. Dedé, você nunca me enganou. Nunca. Então, assim, respeitem o clube. Itair Machado, olha o que que você fez. Bandido, bandido. Leandro Freitas, que veio falar que fez um bom trabalho, me poupe. Sabe? Sérgio Nonato, Wagner Pires. Vocês têm que ter vergonha na cara, vocês têm que ter vergonha de sair na rua. Vocês destruíram uma instituição de quase 100 anos. Eu sei que muita coisa que eu nem tinha que estar tá falando aqui não, mas não dá. Não dá para se manter passível e achar tudo normal, não. Não tem condições, gente. Olha o que vocês fizeram com o clube. Cruzeirense? Cruzeirense que faz isso? N não dá. E agora a gente tá aqui, ó, em 17º lugar, lutando para não cair com o CSA, com o Ceará, com todo respeito a esses clubes, mas são infinitamente inferiores ao Cruzeiro Esporte Clube. E aí a gente é obrigado a ver campanha de influenciador no Twitter. Vai todo mundo, sabe? Vocês não são cruzeirenses nem aqui, nem em outro lugar. Zezé Perrela, seu sanguessuga, abutre. É isso que você é. Parabéns pelo que você fez com o Cruzeiro também. É só isso que eu tinha para dizer, porque já tem muito tempo que isso aqui tá engasgado. E eu não tenho mais saúde para ver Cruzeiro, não. Mas eu fico muito triste porque é o clube que eu amo, é o clube que eu estou, que eu escolhi para torcer. E não vou mudar de clube porque caiu, não é isso. Mas isso teria sido perfeitamente evitado se tivesse tomado providências. Quando as pessoas sabiam o que estava acontecendo. Setorista do Cruzeiro que agora vem fazer, apertar o Abel. Vai te catar também. Outro comprado, vendido. E tantos outros que ficam aí passando pano para jogador. É revoltante. Revoltante porque a gente está tudo ferrado. Nós estamos ferrados no fundo do poço. Um clube que não tem nada, destruíram tudo. E a gente tem que ver jornalistazinho aí que passou pano o ano inteiro fingindo estar indignado. Não tá
E
indignado, não.
eu tava pensando essa semana que se o Cruzeiro cai na situação que ele tá hoje, sem brincadeira, eu não duvido nada que a gente se torne um Vasco da Gama. Hoje é um time medíocre, né? E passou anos. E a história do Cruzeiro é muito parecida até com essa do Vasco, né? Que, tipo assim, a dinastia Perrela, sempre em volta do Cruzeiro, né? Assim. E do jeito que destruíram o time, eu não sei se consegue construir um time para subir, não. Não sei, não. Tratando a forma do que eles tratam o torcedor, eu não sei se quanto sobram para poder apoiar o time a subir e tentar levar o time nas costas. Eu não sei, não sei. Não é nenhuma questão de não torcer, ah, caiu o Cruzeirense, é arrogante, não é isso. É que destruíram o clube de uma forma que eles estão destruindo a alma do torcedor, sabe? É um negócio assim, você não tem mais prazer de ver o time. E não é porque o time tá ruim, é porque é tudo que envolve. É a apatia dos jogadores, é a total desconfiança com a diretoria que tá lá. E, mais ainda, quando essa diretoria sair, quem tá lá é o abutre do Perrella. Você acha que ele vai deixar entrar gente que não é apoiada por ele? Não vai, porque ele tá ali dentro. Sabe? Tá dentro do... Eu acho que só vai sair do Cruzeiro quando essa desgraça morrer. Essa é a verdade. Que é a única coisa que deveria interessar nesse mesmo momento.
Não, vamos focar no feminino do Cruzeiro. Esse menino assim não me decepciona. Mesmo quando não ganham um clipe, você vê que elas pulam camisa mesmo, correm atrás.
Tão é o único futebol que dá orgulho, dá gosto, né? Dá gosto. Você vê as meninas correndo, pegando a bola, sabe? É pra lá, pra cá e não para. É muita intensidade. É um time gostoso de assistir, sabe? É um jogo emocionante, assim. Mesmo que exista 8-0 por aí, poderia ter marcado 3-0, igual o time masculino. Não, a gente já cansou de ver isso. O cara faz 1, 2, 3 e pá, parou. Começa só, né? Bolinha de lado, não sei o quê. Aí toma até empate, né? A gente já cansou de ver o Cruzeiro fazer isso. Elas não, é a intensidade do primeiro até o último minuto do jogo. E é isso que a gente deveria valorizar no futebol. Que é a paixão de jogar futebol, porque hoje eu sinceramente não vejo em time nenhum masculino. Eu não vejo mais jogadores jogando pelo prazer de jogar futebol. Pra mim, eles estão ali unicamente pra ganhar dinheiro.
Vocês sabem qual que é a diferença entre o feminino e o masculino do Cruzeiro, gente? Vocês pensam, já pararam pra pensar?
Hã? Faz gol, ganha, que é
não,
mais?
Não, tem técnico, tem técnico.
Tem técnico e tem diretor de futebol.
É, e tem comando, entendeu? Tem comando, tem coordenador, tem elenco, tem jogada ensaiada, mas a principal é tem técnico. O Cruzeiro não tem técnico, a Abel é uma piada. E quem colocou ele lá, na teoria, saiu. E aí, ficou essa bucha aí, ó.
Saiu não, né?
É. Saiu até que, né? Saiu.
Saiu do lado forte, né?
E agora sim, né? O Cruzeiro não depende mais dele pra não cair.
Hoje a gente teve a volta de Valdir Barbosa, né? Falando em nome do Cruzeiro, que os jogadores não vão dar mais entrevista.
Isso, não falam mais com você.
Hoje foi uma coisa linda do Cruzeiro, porque... Valdir Barbosa voltando aos microfones. Escutei na Tatiaia que o Cruzeiro está pensando em levar os atletas para fora de Belo Horizonte para fazer um... Tipo, lembra quando o Lucha levava a galera para Atibaia? Daqui a pouco o Cruzeiro tem que ir para Atibaia para ver se... Sabe, os caras estão precisando de vergonha na cara. Os caras vão levar eles para spa. Para que... Meu Deus... Eu tenho que respirar um pouco fundo, porque senão eu tenho um troço só de pensar nisso. Sabe, os caras... É falta de vergonha na cara. E os caras estão querendo tirar o time daqui por causa da pressão, sabe?
Podcast das Marias.
Então, meninas, a gente tem indignação. A gente tem um time na Série A que é o feminino e a gente tem um podcast também, não tem?
Temos um podcast.
A gente segue na luta, a gente vai seguir pressionando, a gente vai continuar no movimento aí que foi puxado entre outros meninos pela Renata. E eu queria agradecer a Renata, primeiro, por ter essa agente, esse personagem tão importante aí, tem sido, né, na luta pelo futebol feminino, em defesa do futebol feminino, ao respeito. Então, Nada, que agradeço, espero que a pessoa, e agradeço também pela participação aqui no podcast, posso sempre, tá?
Eu agradeço o convite, agradeço as palavras, mas assim, eu tive a ideia inicial, mas assim, a ideia foi abraçada por muita gente que apoiou e levantou isso. Então eu tenho que agradecer a todo mundo que estava nessa, que acreditou nisso comigo. Pena que só acreditar e correr atrás, infelizmente, às vezes não é o suficiente. A gente depende de forças políticas e forças obscuras, né? Vamos dizer assim. Para conseguir também certas coisas. Mas eu acredito que para o ano que vem a gente consiga formar um grupo maior de pessoas que possam pressionar mudanças. Como a gente falou hoje, né, a frase hoje era que a gente precisa de mudanças da final, mas a curto prazo. Mas é que a gente precisa de mudanças de consciência e de atitude a longo prazo. E é isso que a gente vai lutar agora, e eu tô vendo que eu não tô sozinha, e isso é muito importante. A gente precisa de força e união nesse momento, de todos os clubes. Tá acontecendo, e eu tenho certeza que esse movimento vai crescer e que a gente vai conseguir frutos disso no futuro.
Feminino aí segue com. A gente vai seguir falando com muito amor, com muito orgulho. Estamos aí em várias plataformas de podcast. Então pode procurar Podcast das Marias aí, Spotify, iTunes, enfim. Vai lá no www.podcastdasmarias.com.br, lá tem a lista de destinos que vocês podem procurar a gente. Redes sociais, Twitter, Podcast Marias. Instagram, Podcast das Marias, Facebook, Podcast das Marias. Podem me seguir também no Twitter, Rafa Freitas. Nós vamos aguardar com muita emoção o relacionamento do Cruzeiro. Eu estou lá para comentar de graça. Eu estou aqui andando a governo, estou em todas as graças do Brasil, o Cruzeiro promove, estou lá também. E também tem nosso patrocinador, a Samanta vai falar mais sobre isso. Samanta, tem as desgraceiras do Cruzeiro, são todas registradas lá no Cruzeiropédia, né?
Tá tudo lá. Se vocês quiserem ver os números lindos que temos este ano, né? Uma maravilha aquela página. É só ir lá no cruzeiropedia.org. Vai ter lá já na primeira página o tempo atual, né? A temporada atual. Pra vocês verem que coisa linda que tá. Mas se eu fosse vocês, sei lá, não vai comparar com os outros anos, não. Escorre uma lágrima, tá?
Falar no verbete, Abel Braga.
Não faz isso, não.
Eu não consigo sentir. Na verdade, eu tô muito triste. A verdade é essa, assim. Queria não estar, queria estar ligando, foda-se. Paciência. Nada nessa vida fica impune. Como diz Rafael, acompanharei mais uma merda desse país. Porque, né, 2019 tem sido assim. E o Cruzeiro não ia ficar de fora dessa festa. Sei lá se eu posso chamar assim. Mas é isso. Vamos acompanhar o rebaixamento do Cruzeiro, que agora, acho que pra mim, depois desse jogo contra o Fluminense aí, tá decretado. Mas é isso, gente. Acabou. Pra mim, acabou. Foda-se esse time. Fazer o quê? Mas até o próximo podcast.
Com essa fala de esperança, eu me despeço, então. Acabou aquelas, né? Caiu, é isso. E como diz a Rafa, talvez a gente chegue e volte semana que vem, talvez não, mas fique ligado nas nossas redes sociais, vocês ficam sabendo se vai ter um próximo episódio semana que vem ou não. Muito obrigada por quem escutou até aqui, um grande beijo e até o próximo episódio.
E agora com você dizer